Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio GES. Todas as semanas damos voz a um presidente de junta e esta semana é Luís Lourenço, presidente da Junta de Freguesia de Freixieiro de Sotelo, cumpre o terceiro mandato, foi eleito pelo PSD em 2013, foi reconduzido a um segundo mandato em 2017 e cumpre então desde 2021 o último mandato. Luís Lourenço, bem-vindo aqui a este programa. Obrigado por ter dito que sim aqui ao nosso convite para estar aqui presente.
Muito obrigado, boa noite. Pronto, acho que não temos agradecimentos, acho que é sempre bom a gente poder mostrar mais um bocadinho do nosso trabalho, das nossas condições, pronto, acho que é louvável.
Falarmos aqui um bocadinho de Freixieiro, um bocadinho. De Sotelo, que ali é uma freguesia que às vezes está ali um bocadinho afastada aqui da região mais central aqui da cidade, mas que não deixa de pertencer aqui ao concelho de Viana do Castelo. Luís, mas antes de falarmos também aqui nas questões da vossa freguesia, gostava de conhecê-lo também um bocadinho assim, perceber como é que surgiu aqui o interesse pela política, porque é que em 2013 também decidiu candidatar-se a presidente da junta. Já trazia assim alguma experiência antes disso ou não?
É assim, não, eu não me considero político nem sequer estou nisto pela política em si, não é? Isto surgiu portanto, o anterior presidente já estava lá há 30 e qualquer coisa anos e, pronto, havia assim já aquela tentativa de mudança, de alteração, não é? Surgiu por um grupo de pessoas que, ah, pá, tal, tu é que eras, eu fazia parte da Comissão Fabriqueira lá da freguesia, portanto também já há 18 anos que fazia, tive 18 anos nessa comissão, depois já pá, tu é que devias de ir e tal, tu é que fazias e pronto, e foi assim um bocado
era alguém
naquela,
já reconhecido ali na freguesia.
Sim, também, não é? Porque senão também uma pessoa que cai ali de paraquedas também não vai fazer isso, não é? Mas pronto, começámos naquela coisa de mudança. Não é? Mudança, estávamos um bocado parados, pronto, e pronto, foi aquele incentivo de ir, por ir, tal, vamos fazer
algum nervosismo inicial.
Sim, algum nervosismo inicial e também muito aquela situação de não saber ao que se ia, não é? Porque as coisas, quando se está de fora, pensa-se que são mais fáceis do que depois realmente as coisas acontecem, não é? Não foi, digamos...
Quer dizer que foram ali as primeiras dificuldades, para além de ter que se adaptar a todo aquele novo mundo, não é?
Sim, ali as dificuldades foi que, pronto, havia muita coisa que vinha de trás, não é? Nós herdamos uma dívida para a nossa freguesia que foi significativa, não é? Na tentativa de...
Estamos a falar em quanto, mais ou menos?
Quase 60 mil euros. Para a nossa freguesia era bastante, não é? O que é que se passou ali naquela tentativa de mostrar serviço no final de mandato, não é? Para a reeleição, fizeram-se muitas obras, muitas coisas, só que ficou tudo por pagar, não é?
Teve que ser o Luís depois a assumir.
Tivemos que ser. Depois também, pronto, fomos o novo executivo, tive que ir, pronto, foi-se chegando. Os últimos pagamentos disso, não é, que a gente fez já não foi no primeiro mandato, já passaram para o segundo mandato que a gente teve e ainda conseguimos acabar de pagar as últimas tranches dessa dívida, porque entretanto também fomos tentando nós fazer alguma coisinha, não é? Pouco, porque nunca havia assim o dinheiro, estava ali muito, muito restringido e pronto. Depois herdámos também uma máquina de pessoal, a nível de pessoal, muito, muito pesada. Tínhamos muitos ordenados para pagar, etc., e não tivemos. No início tivemos uma situação que nós entramos a 23 de outubro e não tínhamos dinheiro para pagar os salários dos funcionários. Mal tínhamos dinheiro para pagar os impostos.
Foi logo um grande desafio.
Tivemos que jogar ali com muita estratégia, não é? Tentar arranjar dinheiro para... Compreendo, eu também trabalho, não é? Também gosto de receber o meu, não é? E os funcionários estavam assim numa situação bastante constrangedora e a gente, pronto, tentou resolver. E pronto, também foi talvez um bocadinho... Foi mal, mas ao mesmo tempo foi bom, que assim a gente vimos ao que íamos e preparámos-nos de maneira que tivemos que encarar as coisas com dificuldade, não é?
E depois, tirando essa questão, acredito que inicialmente tenha... A principal prioridade tenha sido arrumar com as contas da casa, não é?
Sim.
E depois, então, passar para questões mais estruturais da freguesia, exato, investimentos. Quais é que foram, assim, as principais necessidades que encontrou inicialmente, que gostava de fazer? As principais obras, investimentos?
É assim, nós não fizemos muitas obras e posso dizer que agora está estabilizado completamente e temos até alguma verba que até se possa fazer algumas obras. Eu nunca fui muito de andar a fazer obras por fazer, só para mostrar. Sempre disse, não é, que eu ia navegar à vista, não ia meter-me a fazer obras sem ter dinheiro para as pagar, não é? Portanto, não fizemos.
Mas havendo o dinheiro, há obras que eram necessárias.
Sim, nós fomos gerindo de maneira a que não entrássemos em dívidas altas, em prejuízo, que a gente não tivesse a situação controlada. Não fizemos assim nada por aí além. Reconheço.
Exemplo, em termos de estradas?
Pronto, fomos repavimentando, fomos orientando.
Alguns investimentos que foram fazendo também,
exato,
nesse sentido.
A gente, se formos analisar pequenas obras, não é? E etc.
São sempre importantes.
São sempre importantes, não é? Portanto, fizemos algumas pavimentações, fizemos alguns arranjos de caminhos, fizemos um caminho que já estava programado há 20 anos e já estava aberto há 20 anos. Nós, pronto, completamos, acabamos esse caminho, fizemos uma rampa de acesso para deficientes no cemitério, sei lá, assim, é como digo, eu não me ligo muito ao que é, fazemos o que podemos fazer e a partir daí vamos andando, não estou ali porque quero ser reeleito, porque quero ficar um menino bonito, porque quero não sei o quê, porque olha, deixou tanta obra feita, não sei o quê. Foi o que se pôde fazer, não tenho, e pronto, a equipa que também que me acompanha, não temos muito aquela coisa de fazer só por fazer, não é? Nós, por exemplo, algumas obras que fizemos, vinha acontecendo, nós temos lá o Rio Âncora, não é? E tem aquelas passagens no rio, aquilo era sempre remediado, não é? Nós, quando entramos, já tínhamos uma que estava caída, que dava acesso lá a umas casas, as pessoas estavam sempre a chatear, não é, com aquilo, e aquilo era arranjado duas vezes por ano, mais ou menos, não é? Pronto, nós dissemos assim, olha, não vou estar a arranjar e a gastar aqui dinheiro agora, para daqui a seis meses voltar a gastar, e era no princípio do inverno e no final do inverno, não, vamos tentar fazer as coisas. Pronto, ficou mais caro um bocadinho. Provavelmente até ficou, não é? Mas ficou e nunca mais tivemos lá que mexer, não é? Portanto, o que foi, pronto, não tivemos aquelas obras de mostrar, não é? Mas a obra ficou lá. Depois temos muitas situações que, de outras coisas que são aquelas coisas que se fazem que não se veem que for, não é?
Saneamento?
Saneamento não temos saneamento.
É completamente, é 0%.
Não é? Saneamento, sim, de resíduos é 0%. Só temos resíduos sólidos, não é? Que vamos... Pronto, temos uma particularidade. Nós temos a água a domicílio é nossa, para já ainda está a ser gerida pela freguesia, e a recolha dos caixotes de lixo, como a freguesia é bastante dispersa, não é? Nós, junto à freguesia, vamos buscar os caixotes pela freguesia e colocamos em locais estratégicos onde o caminhão do lixo daqui pode lá ir e carregar.
Mas a freguesia está munida, por exemplo, ecopontos?
E ecopontos temos, também. Exatamente, temos ecopontos, temos essa situação, embora, pronto, é como se sabe, não é? Não é
multibanco tem?
Não. Também foi uma luta que nós tivemos e que pretendíamos mesmo e acabámos por desistir porque não havia nenhum banco que colocasse lá o
nem mesmo na sede da junta de freguesia, quem quiser levantar dinheiro tem de ir
a
Vila Praia de Angra, que já nem sequer faz parte do Conselho de Viana.
Sim, nós para irmos para qualquer lado temos que ir ao Conselho de Caminha. Nós mesmo para vir cá à sede, não é, de Conselho, temos que passar em Caminha. Não temos hipótese, ou então temos hipótese de virmos pela estrada de Santa Luzia, não é? Mas que é um bocadinho só de jipe pelo trator, não é?
Sim. Muito bem, isto depois também falando aqui de escolas, também têm aqui para outra freguesia, não têm
qualquer
oferta educativa?
Bem, quase há 20 anos, talvez, que deixamos de ter, inclusive até o infantário, que primeiro acabou a escola primária, depois tínhamos o infantário, mas também acabou o infantário, e agora as crianças vêm, pronto, oficialmente, através da Câmara, vêm para a FIFE até ao quarto ano, e depois viriam para Viana para São Bartolomeu. Não, aquela lá ao pé da praia.
Pedro Barbosa.
Pedro Barbosa, pronto. Sim. São as escolas do agrupamento. Uma grande parte das crianças vão para vir para a Praia de Angra, porque é muito mais perto, com certeza que sim, não é? E outras depois vão para a Caminha, etc. Mas pronto, isso já é por iniciativa dos pais. O grosso das crianças, não é, vão para vir para a Praia de Angra.
Mas como é que é feito o transporte?
Transporte, nós e a Câmara põem transporte para as crianças que venham para a FIF ou para a Viana do Castelo. As outras, é as próprias escolas que arranjam com as freguesias vizinhas. Penso que os pais que paguem qualquer coisa dos transportes.
Aqui acaba por ser um custo para as famílias.
Para as famílias, exatamente.
Para poderem transportar os alunos para as escolas.
Viana, se não quiserem, tem que vir para a FIF ou para a Viana. O que compreendo, não é? Dá um bocado de complicação, pronto, aos pais, porque é muito mais longe, não é? E por vezes eles se o miúdo se sente mal, qualquer coisa, têm que ir lá, não é? É muito mais fácil estarem ali na zona e irem a Vila Praia de Âncora que virem propriamente à FIFA ou a Viana do Castelo.
Isso aqui porque, sendo Vila Praia de Âncora, estando fora do Conselho, então aqui a Câmara de Viana já não investe nesse tipo de transporte para fora do Conselho.
Exatamente, para fora do Conselho. Portanto, por isso.
E mesmo depois com a Câmara de Caminha, eventualmente, não há essa possibilidade, porque a freguesia não pertence a Caminha.
E não pertence a Caminha, exatamente.
Também acaba estão ali um bocadinho na corda bamba.
Somos, eu costumo dizer que nós ali somos um bocado tipo imigrantes, nem somos portugueses, nem somos do país onde estamos, portanto, nós não somos de Caminha, nem somos de Viana, não é? Estamos ali um bocadinho...
Sentem-se um bocado isolados ali, não é?
Nós, pronto... Por todos os lados, nós só pegamos com Viana do Castelo, não é? Só fazemos confrontações por Viana do Castelo pelo lado do monte.
E depois na área da saúde também acaba por ser assim.
É
um
Vila Praia de Âncora também, Centro de Saúde Vila Praia de Âncora.
Portanto,
nós vamos. É.
Porque depois, tendo outro centro de saúde, seria mais longe, não é?
Sim, apesar mesmo, de ser fora do Conselho, acaba por ser o mais mesmo próximo. Mesmo que fosse a FIFA ou o Carreço, que tem.
Que agora fala-se na possibilidade da construção do centro de saúde, mesmo sendo a FIFA,
continua a ser mais longe para nós, portanto. Em princípio, ficaríamos sempre por vir a Praia de Âncora, não é?
E depois, em termos de oferta, tem mesmo só a unidade móvel uma
vez por
mês. A
unidade móvel uma vez por mês que vai lá para. Pronto, medir glicémias, tensões, dar injetáveis, etc. Tem uma coisa. É assim, mas mesmo assim não há grande aderência por parte das pessoas. As pessoas. Nós mesmo antes disto da unidade móvel chegamos a ter acordos com empresas que também iam lá com enfermeiros, uma vez por mês, para fazer palestras, para conversarem, para estas situações também de meditações, de fazer esse acompanhamento. E nessa altura nós ainda chegámos a ter umas 20 pessoas a ir lá. O que é bom, mas é pouco, não é? Agora, com isto da unidade móvel, temos andado aqui a tentar arranjar de uma maneira mais prática, porque eles inicialmente só iam à junta de freguesia, estavam lá as 3 horas que estão lá por vez que lá vão, estavam na junta de freguesia, apareciam poucas pessoas, houve alturas que até começou mesmo a decrescer e a não aparecerem quase pessoas nenhumas. Depois, então, agora fazem em 2 locais da freguesia diferentes, um bocado num, um bocado noutro. Acho que tem corrido melhor um bocadinho, mas mesmo assim não tem muito, para aí 12, 13 pessoas.
Não tem muita procura.
Não tem.
Mas vai sendo não suficiente, porque, então. Como? Esta oferta de intermissão vai sendo suficiente.
Vai sendo,
não
porque
há muita
pessoas,
procura, não é?
Não há procura.
Sim.
Exatamente. E a gente luta e fazemos por dar essas coisas, não é? Mas não há incentivo, as pessoas não procuram.
E ao irem ao centro de saúde de Vila Praia de Âncora, estamos a falar que é fora do concelho, mas é o mais próximo.
É o mais próximo.
E o que é que as pessoas se sentem? Sentem que é suficiente?
Isto já vem, isto
estão
já vem há muitos
estão
anos, não é?
Um bocado resignadas?
Não, estão resignadas. E isto é, assim, isto é uma coisa que já vem.
Nem tentam reivindicar nada mais recentemente.
Eu lembro-me que chegámos a ter posto de saúde lá em Frecheiro, na Casa do Povo, mas isto eu tinha para aí, já foi para aí aqui há 50 anos, talvez, foi logo a seguir ao 25 de Abril, com as Casas do Povo, etc. Pronto. Portanto, não foi há 50 anos, mas anda lá perto. Depois passámos para Vila Praia de Âncora e ficámos sempre por Vila Praia de Âncora.
Há bocado falámos aqui no transporte escolar, mas depois também para outros tipos de pessoas. Fora
também
de,
não temos.
Escola, não têm.
Também não temos.
Para virem para Viana não têm oferta nenhuma.
Nem para Viana, nem para Âncora.
Nem para Âncora, nem para Caminha.
Não temos transportes públicos, não temos nada. É assim, será que era viável? Um autocarro, provavelmente não, não é? Porque, por exemplo, nós temos as freguesias vizinhas que a própria carrinha da junta de freguesia faz esses transportes uma vez ou duas por semana, não sei quantos. Nós também pensámos nisso, mas mesmo assim não. Há uma. Falta-nos o pessoal e os meios para.
Mas, por exemplo, uma pessoa mais idosa que queira ir ao centro de saúde, não tenha uma viatura própria, tem de ir com a família.
Felizmente temos arranjado sempre. As pessoas estão habituadas ao que têm. E nesse caso, pronto, arranja-se sempre com a família e pronto.
Em termos de transportes públicos?
Também não temos nada.
Não há nada. E depois também não pode ser a própria junta a assumir caso a caso. Hoje vamos levar esta pessoa, amanhã vamos levar outra.
Porque se abre uma exceção, temos que o fazer para todos, não é? Porque é assim mesmo. E depois não. É assim, eu por acaso até já cheguei a falar e a propor, por exemplo, no centro de saúde, não é? Vamos supor, à terça-feira, de manhã. Os doentes, os pacientes de Freixense Sotelo terem aquele dia, sabermos que à terça-feira, não é? Podíamos pegar numa carrinha de 8 ou 9 pessoas e vir com eles todos ao centro, não é? Ao saúde, marcarem as consultas para aquele dia, mas isso para eles é impossível, portanto não temos essa hipótese, não é? E acredito que não seja muito fácil, não é? Mais que não seja, nem todos têm o mesmo médico de família, não é?
Sim.
E depois um dá numa altura, outro dá noutra, pronto, se vamos fazer isso para trazer ao centro de saúde, é muito complicado arranjarmos para todos, não é?
Todas estas condicionantes, digamos assim, isto acaba por se refletir também em perda de população.
Eu penso que a perda de população não será bem por isso, não é? É mais porque, pronto, não há lá indústria, não há lá nada, nem lá, nem em Vila Praia de Âncora, nem, portanto, o grosso do trabalho está todo longe, não é? As pessoas emigram, saem da freguesia para outras. Eu também, por acaso, trabalho na freguesia, não é? Mas também se trabalhasse aqui em Viana ou qualquer coisa, pensava duas vezes, não é? Se iria para a freguesia todos os dias, ou se me seria preferível arranjar aqui maneira de estar, não é?
Sim, de habitar. Portanto, mas tem-se registado então essa perda de população?
Tem, porque e mesmo nós temos uma população muito idosa. Embora tenhamos também agora, tem-se notado muito procura há muitas pessoas novas agora de fora da freguesia que compram casas, que fazem, etc., que tem havido bastante, mas a nível dos naturais da freguesia mesmo, população é muito idosa, não é? Já tivemos aqui um cálculo atrás que tínhamos acima dos 80 anos, tínhamos 100 e qualquer coisa pessoas. Numa freguesia de 400 pessoas, temos 30%.
Sim.
Acima dos 80, não é acima dos 60. Foi na altura do Covid, por causa daqueles kits que se davam, etc. E nós demos acima dos 80 anos e nessa altura nós fizemos. Depois daí não temos
feito. Quem tem entrado na freguesia são pessoas de fora.
De fora.
De procura.
De fora, de procura. E alguns pronto, residentes mesmo lá, efetivos, todo o ano.
Porque há terrenos de construção, tem casas já feitas para venda.
Vai havendo algumas e pronto, essas casas mais antigas vão pondo à venda, etc.
Porque as preços acabam por ser mais acessíveis em oferecer-te o hotel?
Não diria bem, mas acho que é.
Tem de haver também aqui uma razão para as pessoas que não são de Freixeira de Sotelo procurarem a freguesia.
Mas o procurar a freguesia mais pela sua pacatez, pela sua... Pronto, é tudo... Pronto, um bom ambiente, etc. Pronto, as pessoas procuram mais por...
Portanto, o futuro da freguesia passará um bocadinho por aí?
Por pessoas de fora, muito.
E, para além disso, o que é que... A freguesia tem para oferecer também. Tem a pacatez, mas também em termos de turismo, por exemplo. Tem ali várias zonas até para se fazer piqueniques.
Piqueniques, pronto. Temos a zona envolvente ao Santuário da Senhora da Cabeça, que é o cartaz de visita de Freixo de Sotelo, é a Senhora da Cabeça, sem dúvida. Não é? E pronto, temos o monte, que é. Tem zonas muito apreciáveis, pronto, bonitas para caminhar, para estar em contacto com a natureza. Temos o Rio Ancro, não é? Que até ultimamente até é capaz de estar a dar um bocadinho de chatice, porque é assim, eu sempre fui e Freixo de Sotelo, eu acho que é bastante acolhedor e gosta de chamar e gosta de mostrar que tem coisas boas, etc. Só que depois vai a pessoa que tem consciência e vai a que não tem consciência, não é? Nós temos agora, e anda isso nas redes sociais agora muito, o programa da Estorranha, que é uma lagoa, pronto, que é um espetáculo, aquilo é realmente é bom, é bonito, é um sítio... porreiro, pronto, mesmo para estar lá uma família, umas pessoas, pronto, para tomar uns banhos, para aquelas coisas todas. Só que lá está o tal problema, não é? Depois há as pessoas que vão lá e que pegam nas coisinhas e deixam tudo limpo como toda a gente quer, não é? Depois há aqueles que não deixam. Está o problema montado.
Isto acaba por ser perigoso também depois, sobretudo no verão.
Sim, e pronto,
depois há incêndios.
Há pessoas com essa situação, não é? Segundo dizem, eu por acaso nunca vi lá, mas segundo dizem, vão para lá até fazer churrascadas, etc., no verão.
O que é muito perigoso.
É muito perigoso porque é no meio do monte.
Sim.
Não é? Porque não haja falta de água, não é? E até acredito que se o incêndio começar ali, não é? Não tem perigo. O pior é que quando o tempo está muito seco, não é? Sabemos que as fagulhas vão pegar longe. E depois ali há uma zona de monte, que é aqui na zona da encosta de Santa Luzia. Isto, se aquilo começa a dar para o torto, dá mesmo para o torto.
E o que é que tem sido feito também em termos de prevenção de fogos?
Em termos de prevenção de fogos, pronto, desde que e lá a zona já não arde há muitos anos, vai 18, 20 anos.
Grande incêndio em 2004, se não estou em erro, apanhou ali também um bocado.
Apanhou um bocadito, mas não, lá em Sotelo, felizmente, não apanhou muito, e penso eu. 2004, não, talvez não, não apanhou. Antes, tem passado ao lado e tal, pronto.
É sempre um risco, não é?
Desde que foram para lá, começaram a ir para lá as tropas.
Sim.
Portanto, a Câmara Municipal tem o acordo e costumam lá pôr. Felizmente, acho que a coisa tem funcionado muito bem e não tem havido. Andar por cima do coração nas mãos, não é? Porque a todo momento vai acontecer, não é? Mas esperemos que não. Mas andamos sempre, todos os anos, os serviços, nós, etc., andamos ali sempre com qualquer coisinha que haja, já estamos em cima e tal, e para já temos conseguido lutar para que
evitar,
aquilo não aconteça. Evitar.
O pior acontece.
Mesmo agora, há poucos anos, quando veio aquele de Vila de Mouros, etc., que veio, também chegou lá, não é? Mas chegou ali à parte, à fronteira, Ribadão, Coração Telo, a gente ali combateu aquilo e tal, e conseguimos que ele não entrasse na Costa de Santa Luzia.
Muito bem. Luís, passando aqui também para a vertente mais cultural, a Junta de Freguesia promove algumas atividades?
Assim, de mais relevo, a atividade que promovemos mais é um encontro que temos realizado desde que nós somos junta, não é, o executivo, temos feito um encontro de tratores, que o encontro de tratores é o mote, não é, para o Sim. pessoal se reunir. E pronto, faz, é um dia porreiro, tem bastante aderência.
Quando é?
Normalmente em agosto.
Em agosto,
setembro, depende um bocadinho da disponibilidade. Nós tentámos fazê-lo, instalar que fosse feito sempre no dia 15 de agosto, mas há algumas dificuldades e por vezes não temos feito. Durante o Covid não fizemos, não é? Não se realizou.
Já retomaram desde então?
Já.
E este ano é para manter
este ano,
essa tradição?
Pensámos que sim. Em colaboração, normalmente tem sido sempre em colaboração com... alguns anos foi com a Comissão Fabriqueira, os últimos dois anos foi com o Clube Sotelense, e pronto, este ano ainda não sabemos, mas em princípio será mesmo com o Clube Sotelense, ainda não está decidido, não é? Não está fechado. E pronto, depois, assim, nossos. Depois temos a Festa da Saúde da Cabeça, que nós deixamos, não, e está muito bem entregue, não é?
Com
a Comissão de Festas, com a Fabriqueira, que são eles que tratam de... Pronto,
é a principal festa
da freguesia.
Que este ano calhou de 17 a 20 de maio, mas isto vai variando, não é?
É, isso é uma festa que se chama Festa Móvel. É sempre 7 semanas depois da Páscoa, ou seja, no domingo de Pentecostes e a segunda-feira do Espírito Santo.
E atrai muitas pessoas à freguesia também.
Sim, sem dúvida alguma que atrai muitas pessoas e há anos que se sente assim um bocado um decréscimo e nota-se um decréscimo um bocadito acentuado. Este ano eu penso que tenha tido, principalmente na segunda-feira, que é o dia que mais decréscimo se notava, porque é um dia de trabalho, mas este ano eu penso que tenha tido, por aquilo que apreciei, acho que tive mais afluência.
Muito bem.
Aquilo... Pronto, o dia da festa mesmo, não é? O dia da Romaria é a segunda-feira, que é o dia de Espírito Santo, portanto é o dia principal da festa, embora agora seja mais o domingo propriamente do que a segunda-feira.
Bem, Luís, está a cumprir o terceiro mandato, não há espaço para uma recandidatura. Mas perguntava-lhe se já há algum nome assim apontado para a sucessão.
Não.
E também, como questão final, que freixeiro de Sotelo é que acha que deixa a quem.
Eu acho que deixa a quem vier, não é? Nós não temos. Sinceramente, nunca se debateu o assunto de continuar. Acho que penso com o pessoal que está comigo no executivo que não. E acho que eles, pelo menos, é o que, que a gente tem falado e tal. Ah, não vou, porque portanto, eu não posso, mas mesmo que pudesse também não me recandidatava. O tesoureiro também diz que não. E a secretária, que é o primeiro mandato que faz, também diz que não, porque tem trabalho, isto parece que não, mas requer muito tempo, requer capricho, pronto, ali um bocado de disponibilidade para a situação. Eu penso que eles que não vão. Acho que nós deixamos o Freixeiro de Sotelo mais unido, mais um bocadito mais, como é que eu ia dizer, mais mais consolidado, digamos assim, uma coisa mais forte do que encontramos. Na altura havia muitas rivalidades, muitos despiques, muita coisa, muito mau, pronto, um mau ambiente por vezes, não é? Que não havia. Acho que agora que está, mais estava, mas as pessoas sentem-se mais à vontade, não se sentem tão oprimidas, tão com medo de mostrar, de falar, etc. Pronto, penso eu que sim, comigo acho que não têm tido esse problema. E pronto, e assim é como disse no início, entramos com dificuldades económicas, com a tesouraria um bocadinho destabilizada, não é? E eu penso, tenho a certeza que vou entregar as coisas estabilizadas com... É assim, se nós não fizermos a obra, deixamos meios para se poder avançar. Aquilo que eu encontrei, não é? Que tinha muitas ideias e queria fazer muita coisa, mas não tinha os meios para fazer. Agora, se vier alguém com boas ideias, tem meios para o fazer, para avançar, para...
Deixar uma freguesia melhor e mais saudável financeiramente.
Sim, também eu não ia dizer que ia deixar uma freguesia pior, não é? Não podia, não é? Ficava mal. Mas acho que sim, financeiramente está bem. Há coisas para fazer, sim senhor. Mas se eu não o fizer, pelo menos ainda temos duas coisas que estamos a pensar em fazer, que é lá a recuperação de um antigo lavador, que é um dos mais antigos que temos lá, que está a ficar um bocadinho destruído, o lavador e a parte envolvente, que já estamos numa fase de arranjar orçamentos e etc, não é? Para ver se ainda fazemos isso, e uma outra rampa de acesso a deficientes, que é da casa mortuária para o cemitério, que também já estamos a avançar, temos já tudo preparado para ver se ainda conseguimos fazer antes do final do mandato, porque foi uma coisa que eu pessoalmente também gostava de ver aquilo, não é? Agora que temos as possibilidades de o fazer, provavelmente, nem sei se eu consigo fazer.
Senão... Se voltássemos hoje a 2013, teria dito que sim na mesma a este desafio?
Se soubesse o que sei hoje?
Sim,
não.
Também.
Não. Não tinha.
Muito
não
bem.
Não tinha. É evidente que aprendi muita coisa. As coisas em 2013 são muito diferentes do que são hoje. A nível de burocracias, de juntas de freguesia, etc, etc, de complicações, não tem nada a ver, não é? Naquela altura, quase com a escrita de mercearia, se conseguia gerir, hoje em dia é impensável isso, não é? Hoje em dia temos que ter alguém muito firme e saber muito daquilo para poder avançar, não é? Há muitas dificuldades. Acho que para uma freguesia, para as freguesias mais pequenas, não poderia haver tanta burocracia, tanta coisa. É impensável.
Muito bem, Luís. E fica alguma saudade depois?
Eu penso que sim, mas também é assim. Eu não vou deixar de ser da freguesia e as pessoas... Eu não acho que não há ninguém, não é? Que eu propriamente acho que quando me tratam ou se presidente a sei quantos, é mais naquele termo de brincadeira, não é? Do que propriamente... fazer a bênia ao seu presidente, não é? Não tem nada disso, não é? Portanto, o que eu era antes de ser presidente, continuei a ser e penso que vou continuar a ser a mesma pessoa, não é? Pronto, para ajudar naquilo que posso, para resolver as situações que apresentam, tentar resolvê-las da melhor maneira e futuramente da mesma maneira, não é?
Luís, muito obrigado por ter vindo. E felicidades para o resto do mandato.
Do mandato, muito bem.
Obrigado.
Muito obrigado.
Fechamos assim mais um Poder Local aqui na Rádio Jazz. Regressamos na próxima semana com mais um Presidente de Junta. Até lá, tenha uma boa semana.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.